Esta é uma leitura do livro A História Universal à Luz da Antroposofia e como Base do Conhecimento do Espírito Humano. Palestras de Rudolf Steiner, na tradução original de Rudolf Lantz e nova tradução de Sonia Setzer, publicado pela editora Antroposófica, e esta é a primeira edição de 2019. Esta é a quarta conferência. Dornach, 27 de dezembro de 1923. Ontem, coube-me mostrar como se realiza a evolução histórica, citando algumas individualidades. Se quisermos progredir no sentido da ciência espiritual, não será possível expor a sequência dos acontecimentos senão pelos seus reflexos no ser humano. Considerem que, por motivos que ainda abordaremos no decorrer destas palestras, somente a nossa época está configurada de maneira que o ser humano se sinta uma entidade singular, isolada do resto do mundo. Em todas as épocas anteriores, bem como em todas as posteriores, isso precisa ser realçado. As pessoas se sentiam e se sentirão parte integrante do universo todo, pertencentes ao universo inteiro. Conforme eu já expus muitas vezes, o dedo de uma pessoa não pode ser algo que exista por si só, pois sua existência depende da sua ligação com o ser humano. Se ele for separado da pessoa, deixa de ser dedo. Perece, passa a ser algo bem distinto. Fica sujeito a leis totalmente diferentes daquelas válidas no organismo. Assim como o dedo somente é dedo quando está unido ao organismo, o ser humano somente é uma entidade em uma forma qualquer, seja naquela adequada à vida terrena, seja na forma que assume na vida entre a morte e o novo nascimento, se estiver ligado a todo o universo. Antigamente havia uma consciência disso, e futuramente ela voltará a existir. Na época atual, ela apenas está apagada, obscurecida, porque o ser humano precisava dessa turvação, desse obscurecimento, para poder desenvolver plenamente em si a vivência da liberdade, conforme ainda veremos. Quanto mais retrocedermos no tempo, tanto mais notaremos que os seres humanos tinham uma consciência de seu pertencimento ao cosmo. Bem, apresentei duas personalidades na conhecida epopeia. Uma tem o nome Gilgamesh e a outra Eabani. Mostrei-lhes como, na antiga época egípto-caldaica, essas personalidades viviam de acordo com as possibilidades de seu tempo e como passaram por um aprofundamento nos centros de mistérios de Éfeso. Também mencionei ontem que essas mesmas entidades humanas foram colocadas posteriormente na evolução histórica como Aristóteles e Alexandre. No entanto, para podermos compreender plenamente como estava se dando a marcha da evolução terrestre no período em que aconteceu a essas personalidades o que lhes foi descrito, ainda temos de observar mais nitidamente o que essas almas puderam assimilar nessas três ocasiões subsequentes. Já chamei sua atenção para o fato de que a personalidade que se oculta por trás do nome Gilgamesh empreendeu uma viagem para o Ocidente e, de alguma maneira, passou por uma espécie de iniciação pós-atlântica ocidental. Para entendermos melhor o que veio depois, procuraremos formar uma ideia de como era essa iniciação tardia. Aliás, temos que procurar essa iniciação no local onde, durante muito tempo, ainda se mantiveram ecos da antiga iniciação atlântica. Esse era o caso dos centros de mistérios de Hibernia, sobre os quais eu falei ultimamente aos amigos que se encontram aqui em Dornach. Todavia, preciso repetir alguns aspectos do que foi dito para podermos entender plenamente o que importa agora. Os centros de mistério de Hibernia, os centros irlandeses, existiram durante muito tempo. Na época em que surgiu o cristianismo, eles ainda existiam, e de um certo ponto de vista, conservaram com maior fidelidade as doutrinas da sabedoria da população da Atlântida. Quero dar-lhes agora uma noção das vivências dos iniciados nesses centros de mistérios irlandeses na época pós-atlântica. Quem naquele tempo estivesse destinado a receber essa consagração, essa iniciação, tinha de ser preparado de forma rigorosa, como aliás eram extraordinariamente severos nos tempos antigos esses preparativos para participar dos centros. Na verdade, a pessoa devia passar interiormente por uma transformação da sua disposição anímica, de toda a sua constituição humana. Nos centros de mistérios de Hibernia, tratava-se então de preparar a pessoa de tal modo que, por meio de fortes vivências interiores, ela se tornasse atenta ao que é ilusório na existência, ao que se encontra no entorno do ser humano, em todas as coisas que o envolvem, de tal forma que, de início, devido às suas percepções sensoriais, ela atribui a elas existência real. Além disso, a pessoa era alertada sobre todas as dificuldades e obstáculos com as quais se defronta quando almeja a verdade real. A pessoa era alertada para o fato de que, no fundo, tudo o que nos rodeia no mundo sensorial é uma ilusão, que os sentidos nos revelam algo ilusório, que a verdade se oculta por trás da ilusão, de modo que a verdadeira essência do ser humano não pode ser alcançada pela percepção sensória. Agora os senhores dirão que em sua longa existência antroposófica sempre tiveram essa convicção. Dirão que sabem tudo isso muito bem. Entretanto, a noção de que o ser humano moderno pode ter do caráter ilusório do mundo sensorial com a consciência atual nem de longe se compara com os abalos íntimos, com a tragédia interior que acometia as pessoas que naquela época estavam sendo preparadas para a iniciação hibernica. Pois quando afirmamos teoricamente que tudo é maia, que tudo é ilusão, na verdade, não levamos isso muito a sério. O preparo dos discípulos hibernicos era levado a tal ponto que eles chegavam à convicção de que não era possível ao ser humano transcender a ilusão e chegar à existência verdadeira, real. O preparo dos discípulos era tal que inicialmente eles se contentavam, por desespero, digamos assim, com a ilusão. Eles eram acometidos pelo estado desesperador de que o caráter ilusório era tão intrusivo, tão poderoso, que não seria possível superar a ilusão. Esse estado, de que então é preciso continuar na ilusão, era recorrente na vida desses discípulos. Isso significava, porém, perder o chão embaixo dos pés, pois não é possível firmar-se tendo por base a ilusão. Hoje em dia não conseguimos ter noção da severidade do preparo nos antigos centros de mistérios. As pessoas recuam diante das exigências de um verdadeiro desenvolvimento interior. O que acontecia em relação à existência e ao seu caráter ilusório assemelhava-se ao que acontecia a esses discípulos em sua busca pela verdade. Eles tomavam conhecimento de todas as emoções e sentimentos avassaladores que impedem o ser humano de atingir a verdade, que turvam a clara luz do conhecimento, de modo que num determinado momento novamente chegavam a reconhecer que, se não pudessem viver na verdade, só lhes restaria viver no engano, na inverdade. Ora, se durante um tempo de nossa vida duvidamos da existência e da verdade, isso é como arrancar de nós nossa própria humanidade. Vivenciar o oposto do que se deveria atingir finalmente como meta servia para que o discípulo pudesse trazer ao encontro dessa meta a correta e profunda sensação humana. Quem não aprendeu o que significa conviver com o engano e a ilusão, não sabe dar valor à existência e à verdade. E os discípulos de Hibernia deveriam conhecer a verdade e a existência. Quero descrever o que ocorria em seguida de forma tão imagética como, de fato, era a realidade nos centros de mistérios de Hibernia. Depois de os discípulos terem passado por tudo isso, tendo concluído, por assim dizer, a vivência do polo oposto daquilo que deveriam atingir no final, eles eram conduzidos a uma espécie de santuário que continha duas estátuas que possuíam uma imensa força sugestiva. Uma das estátuas, de tamanho gigantesco, tinha o interior oco e a parte exterior que envolvia o vazio. Isto é, toda a substância que constituía a estátua era de um material muito elástico, de modo que, onde quer que se exercesse uma pressão, esta provocava uma depressão na estátua. No momento em que se soltava a pressão, a forma se restabelecia. Toda a estátua era feita de maneira a salientar principalmente a cabeça. Aproximando-se dela, tinha-se a sensação que da cabeça irradiavam forças para todo o restante do imenso corpo, pois obviamente não se via o espaço interior vazio, ele não era percebido. No entanto, era notado quando se exercia a pressão. O discípulo então era convidado a pressionar a estátua. Ele tinha a impressão de que o restante do corpo, exceto a cabeça, provinha das forças da cabeça, que executava tudo nessa estátua. Confesso que, se um ser humano da atualidade, que vive na realidade prosaica de hoje em dia, fosse levado para estar diante da estátua, ele não sentiria algo diferente de sensações abstratas. No entanto, certamente é algo bem diferente ter vivenciado o poder da ilusão e o poder do engano com toda a força do seu íntimo, com seu espírito, sua alma, com seu sangue, com seus nervos, e em seguida vivenciar o poder sugestivo dessa figura gigantesca. Essa estátua tinha um caráter masculino. Ao seu lado havia outra, de caráter feminino. Ela não era oca, não consistia de um material elástico, porém plástico. Quando ela era comprimida e os discípulos eram solicitados a pressioná-la, sua forma era destruída. Surgia um buraco no corpo. Depois de experienciarem uma das estátuas cuja forma se restabelece devido à elasticidade, depois de ter experimentado na outra estátua, a qual ele havia deformado pela compressão, o discípulo deixava o recinto, depois de vivenciar ainda outras coisas das quais logo vou falar. Ele somente era reconduzido a esse recinto depois que as falhas, as deformações que causou na estátua plástica, não na elástica, cujo caráter era feminino, estivessem novamente recuperadas. Somente retornaria ao recinto quando a estátua estivesse intacta. Devido a todos esses preparativos pelos quais o discípulo havia passado, e eu só posso descrever isso esquematicamente, ele obtinha diante da estátua de caráter feminino uma vivência interior que atingia toda a sua entidade humana, seu espírito, sua alma e seu corpo. Essa vivência já tinha sido preparada antes, porém manifestava-se plenamente pela influência sugestiva da própria estátua. O discípulo tinha a sensação de um enrijecimento interior, de um endurecimento interior glacial. Em decorrência desse enrijecimento gélido, ele via sua alma preenchida de imaginações, e essas imaginações eram imagens do inverno, imagens que representavam o inverno terrestre. Portanto, o discípulo era levado a contemplar em espírito o elemento invernal proveniente do seu interior. Junto a outra escultura, a masculina, o discípulo sentia como se toda a sua vida, que normalmente existia no corpo inteiro, fluísse para o seu sangue, como se o sangue fosse permeado por forças e se comprimisse contra a pele, enquanto diante de uma das estátuas ele tinha a impressão de ter se tornado um esqueleto congelado, diante da outra ele tinha a impressão de que toda a sua vida interior se extinguia em calor e que ele vivia dentro de sua pele estirada. Essa vivência do ser humano inteiro pressionado contra sua superfície levava o discípulo a compreender e a dizer a si mesmo, abre aspas, você se percebe, você se sente. Você se vivencia como se de tudo o que existe no cosmo, apenas o Sol atuasse sobre você. Fecha aspas. Dessa maneira, o discípulo aprendia a conhecer a dispersão do efeito solar cósmico. Ele reconhecia a relação do ser humano com o Sol e aprendia a reconhecer que, em realidade, o ser humano não é como ele mesmo parecia ser sob a influência sugestiva da estátua do Sol, porque outras forças oriundas de outros lugares do universo modificam esse efeito. Era assim que o discípulo aprendia a se integrar ao universo. Quando o discípulo sentia o efeito sugestivo da estátua lunar, ou seja, quando vivenciava interiormente o aspecto gélido da rigidez, a paisagem hibernal, ele então sentia como seria se apenas houvesse atuações lunares. Junto à estátua solar, ele vivenciava em espírito uma paisagem estival, como se ele a gerasse. Ora, meus amigos, o que realmente conhecemos do mundo? Sabemos que a flor da chicória é azul, que a rosa é vermelha, que o céu é azul e assim por diante. Essas, contudo, não são impressões que nos abalam. Elas se referem apenas ao que no encontro, no entorno humano está mais próximo. Se quiser conhecer os segredos do universo, o ser humano precisa transformar-se de maneira mais intensa em órgão sensório, pela atuação sugestiva da estátua solar, sua entidade ficava concentrada em toda a sua circulação sanguínea. Ao vivenciar essa atuação sugestiva, o discípulo passava a se conhecer como um ser solar. Ao vivenciar a atuação sugestiva da estátua feminina, ele passava a se conhecer como um ser lunar. Em decorrência dessas suas vivências íntimas, ele podia dizer como o Sol e a Lua atuavam sobre o ser humano. Assim como hoje podemos afirmar, depois de uma vivência dos nossos olhos, por exemplo, qual é a atuação da rosa em flor, ou, depois de uma vivência auditiva, qual é o efeito de um dó sustenido, e outras. De modo que os discípulos desses centros de mistérios ainda vivenciavam em tempos pós-atlânticos como o ser humano se integrava ao cosmo. Para eles, esta era uma experiência imediata. Tudo o que lhes contei é um pequeno esboço daquilo que os discípulos experimentavam de maneira grandiosa, como vivência cósmica nos centros de mistérios de Hibernia, quando eram levados à vivência do Sol e da Lua, ainda nos primeiros séculos da era cristã. As experiências pelas quais os discípulos tinham de passar nos centros de mistérios efésicos, na Ásia Menor, tinham um cunho bem diferente. Nesses centros de mistérios de Éfeso, vivenciava-se de modo especialmente intenso o que mais tarde adquiriu uma expressão paradigmática nas palavras iniciais do Evangelho de João. Abre aspas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fecha aspas. João, capítulo 1, versículo 1. Em Éfeso, o discípulo não era conduzido a estar diante de duas estátuas, mas diante de uma estátua, conhecida como a Ártemis de Éfeso. Ao identificar-se com essa estátua cheia de vida, extremamente pujante, ele se familiarizava com o éter cósmico, com todo o seu sentir e vivenciar. Ele se despreendia da mera vida terrestre e elevava-se para a vivência no éter cósmico. Então, esclarecia-lhe o seguinte: primeiro era-lhe transmitido o que realmente é a fala humana, por meio da fala humana, ou seja, da imagem humana, da imagem do Logos humanizado em relação ao Logos do universo, o Logos cósmico. Era-lhe mostrado como o Verbo cósmico tece e ondula no universo, criando. Mais uma vez, posso apenas esboçar a situação. Acontecia o seguinte: chamava-se a atenção do discípulo para vivenciar o que realmente ocorre quando o ser humano fala, quando, na expiração, ele imprime a palavra no ar, ao ar. O discípulo era levado a vivenciar como o que ele transforma em vida por sua própria atividade interior se transfere ao elemento aéreo. Contudo, há dois outros processos ligados ao que acontece no elemento aéreo. Imaginemos que este seja o fluxo da expiração. Aqui tem duas formas achuriadas que eu não vou conseguir descrever para vocês. Seria a figura 7. Eu vou retomar a frase. Imaginemos que este seja o fluxo da expiração, no qual se impregnariam determinadas formações de palavras. Enquanto essa corrente expiratória, transformada em palavras, flui do nosso tórax para o exterior, a vibração rítmica se transmite para baixo, para o elemento líquido que permeia o organismo humano. Portanto, quando uma pessoa fala, os ritmos do ar localizam-se na altura da sua laringe, de seus órgãos fonadores. Paralelamente, enquanto fala, sua corporalidade líquida é percorrida por movimentos ondulantes, ondeantes. O líquido que se encontra abaixo da região da fala entra em oscilação, em ressonância no interior da pessoa. Isso significa, em essência, que acompanhamos o que dizemos com o sentir. Se no ser humano o elemento líquido não entrasse em ressonância, a fala seria neutra, indiferente. A pessoa não acompanharia com sentimentos o que diz. Para cima, porém, para a cabeça, dirige-se o elemento do calor. E as palavras que impregnamos à expiração são acompanhadas por ondas de calor que fluem para cima, que permeiam nossa cabeça e fazem com que acompanhemos as palavras com pensamentos. Portanto, quando falamos, estamos lidando com três elementos: o ar, o calor, a água ou o elemento líquido. Esse processo, que apenas dá uma imagem genérica do que vive e entremeia a fala humana, era o ponto de partida do discípulo em Éfeso. Em seguida, era-lhe revelado como isso que se passa no ser humano é um processo cósmico humanizado. Ele aprendia que, numa determinada época mais remota, a própria Terra atuava de tal modo que nela o movimento ondulatório não estava presente no elemento aéreo, porém no elemento aquoso, líquido, naquele elemento líquido do qual falei ontem, a albumina, líquido volátil. Assim, como em escala reduzida, o ar expirado fica quando o ser humano fala. Da mesma forma, a proteína líquido volátil, outrora, envolvia como atmosfera a Terra. Isso sofreu uma transformação. Como aqui, o aspecto gasoso passou para o elemento calórico, formando uma espécie de elemento aéreo, e embaixo, em uma espécie de elemento terreno. Aqui ele está se referindo a uma figura, a figura 7. Fim do meu aparte. Portanto, assim como em nosso corpo os sentimentos surgem por meio do elemento líquido, surgiram na Terra as formações terrestres, as forças terrenas, todas as forças que atuam e ondulam na Terra. E acima, no elemento aéreo, surgiram os pensamentos cósmicos, que se entremeiam e atuam, criando no âmbito terrestre. Em Éfeso, a pessoa tinha uma impressão poderosa, majestosa, quando sua atenção era dirigida para o fato de, em sua fala, viver um eco microcósmico de algo que outrora se passara em escala macrocósmica. Quando falava, o discípulo de Éfeso percebia, na vivência do falar, a atuação do verbo cósmico, como em tempos remotos, este movia sabiamente o elemento líquido volátil, como em cima este se limitava com os pensamentos cósmicos criadores, e embaixo com as forças terrestres que estavam surgindo. O discípulo Familiarizava-se com o aspecto cósmico quando aprendia a compreender corretamente seu próprio falar. Abre aspas. O Logos humano encontra-se em ti. Enquanto vives na Terra, o Logos humano atua de dentro de ti e, como ser humano, tu és o Logos. Fecha aspas. De fato, por meio daquilo que no elemento líquido flui para baixo, somos formados como seres humanos pela fala. Por meio do que flui para cima, temos os nossos pensamentos humanos durante a nossa existência terrestre. Abre aspas. Assim como o logos microcósmico é o que há de mais humano dentro de ti, o logos macrocósmico era nos tempos primordiais, e ele estava com Deus, e ele mesmo era um Deus. Fecha aspas. Em Éfeso, tudo isso era entendido em profundidade, pois era compreendido e vivenciado pelo próprio ser humano. Se os senhores observarem uma personalidade como a que se oculta atrás do nome Gilgamesh, devem sentir que ela vivia no ambiente que era irradiado pelos centros de mistérios. Dessa maneira, em tempos passados, toda a cultura, toda a civilização era uma emanação dos centros de mistérios. Se eu lhe cito Gilgamesh, quando ele ainda estava em sua pátria, Ereque, é verdade que ele não foi iniciado nos próprios centros de mistérios de Ereque, mas ele vivia numa civilização permeada substancialmente pelo que podia ser vivenciado por essa relação com o cosmo. Em sua viagem para o Ocidente, ele vivenciou algo que o fez conhecer, embora não diretamente, os próprios centros de mistérios de Hibernia. Ele não chegou a tanto, porém, teve contato com algo que era cultivado, por assim dizer, numa colônia dos centros de mistérios de Hibernia, a qual, como lhes relatei, localizava-se no atual Burgenland. Isso vivia na alma desse Gilgamesh, na vida entre a morte e o novo nascimento, que se seguiu, isso continuou se desenvolvendo de modo que na própria vida terrena seguinte, em Éfeso, ocorreu na alma o aprofundamento. Ora, esse aprofundamento na alma aconteceu para ambas as personalidades que mencionei. Podemos dizer que uma realidade intensa e vigorosa, provinda da civilização em geral, batia como ondas nas almas humanas dessas personalidades. Algo que na Grécia, desde os tempos de Homero, era essencialmente apenas uma bela aparência. Éfeso, onde também vivia Heráclito, era justamente o lugar no qual ainda se vivenciava muito da realidade antiga, até em tempos tardios do helenismo, até os séculos 6 e 5 da era pré-cristã. Era em Éfeso que ainda se podia sentir toda a realidade na qual, outrora, tinha vivido a humanidade, quando ainda se relacionava diretamente com o elemento divino espiritual, quando Ásia era apenas o mais inferior dos céus, quando os seres humanos ainda tinham contato com os céus superiores adjacentes, pois na Ásia eles vivenciavam os espíritos da natureza, acima destes, os anjos, arcanjos, e mais acima, os exiusiai, e assim sucessivamente. Portanto, é lícito dizer que na própria Grécia formavam-se apenas as lembranças daquilo que outrora fora realidade, enquanto daquilo que era verdade transformou-se nas imagens das lendas dos heróis, que evidenciam claramente que elas apontam para realidades primordiais. Na Grécia, Ésquilo deu vida ao elemento dramático das realidades primordiais, enquanto em Éfeso se vivenciavam os ecos daquelas realidades antigas, pelo fato de se estar imerso na profunda escuridão dos centros de mistérios, nos quais o ser humano vivia diretamente com o mundo divino espiritual. O aspecto essencial da cultura grega foi que o grego revestiu em imagem o que outrora podia ser vivenciado pelo ser humano em sua relação com o cosmo. Essas imagens aparecem nos mitos que se aproximam mais dos seres humanos, além de estarem mais próximas das pessoas por sua beleza e arte. Quando, de um lado, essa civilização grega já tinha atingido seu apogeu, tendo até mesmo rechaçado orgulhosamente o que pretendia rechaçar da antiga realidade asiática, como nas guerras contra os persas, ou seja, quando, de um lado, tinha atingido seu apogeu, mas de outro já estava entrando em decadência, devemos imaginar como isso foi vivenciado por personalidades que em suas almas traziam nitidamente as lembranças do que outrora tinha sido uma realidade divino-espiritual terrestre, no espírito, na alma e na corporalidade do ser humano. Podemos, portanto, imaginar que na realidade, Alexandre Magno e Aristóteles viviam num mundo não adequado para eles, que na verdade era trágico para eles. Um aspecto curioso é que em Alexandre e em Aristóteles viviam seres humanos cuja relação com o elemento espiritual era diferente das pessoas do seu entorno. Embora eles não demonstrassem muito interesse pelos centros de mistério de Samostrácia, mesmo assim suas almas tinham uma grande afinidade com o que nesses centros se relacionava com os cabiros. Aqui tem uma nota. Cabiros são deuses do submundo relacionados à fertilidade e à riqueza. Fim da nota do tradutor. Sentiu-se isso durante muito tempo ainda, na Idade Média. Havia uma vaga lembrança disso. É preciso assinalar porque as pessoas de hoje têm ideias completamente erradas a esse respeito, que ainda na Idade Média, até os séculos XIII e XIV, pessoas de todas as classes sociais possuíam uma clara visão espiritual, pelo menos na região antigamente chamada Ásia, no Antigo Oriente. O Alexandrier Lied, soletrando Alexandrier Lied, aqui tem a tradução, uma nota do tradutor, escrito pelo padre Lamprecht, um clérigo da Franconia por volta de 1125, a primeira epopeia laica alemã. O episódio das flores, ver na carta de Alexandre para a mãe e para Aristóteles, versos 5004, 5205, nota do editor original. Fim da nota do editor. O Alexanderlied, poema composto na Idade Média por um clérigo, é um documento muito significativo do medievo tardio. Em comparação com os relatos históricos distorcidos sobre os feitos de Alexandre e Aristóteles, Esta canção de Alexandre, composição em versos que o sacerdote Lamprecht escreveu no século XII, parece conter ainda uma concepção grandiosa do que foi realizado por Alexandre o Grande, semelhante à visão antiga. Basta os senhores colocarem o seguinte diante de suas almas. Nessa canção de Alexandre do clérigo Lamprecht, temos uma maravilhosa descrição, aproximadamente nos seguintes termos. Todo ano, quando chega a primavera e vamos até uma floresta, chegamos até a beira do bosque onde crescem flores. Nesse momento, a posição do sol é tal que a sombra das árvores da floresta cai sobre as flores que crescem em sua borda. Então, podemos notar como, na primavera, os espíritos infantis das flores saem dos cálices florais e executam danças e cirandas nas bordas das matas, na sombra projetada das árvores. Podemos reconhecer nitidamente que essa descrição do padre Lamprecht deixa transparecer algo de uma experiência real, de uma experiência que as pessoas ainda podiam ter naquela época. Elas não iam à floresta para constatar de maneira prosaica que ali tem grama, acolá flores, ali começam as árvores. Quando elas se aproximavam do bosque, quando o sol estava atrás das árvores, projetando a sombra sobre as flores, partindo das flores que estavam na sombra das árvores, vinha ao seu encontro todo um mundo de criaturas florais na sombra das árvores, projetada pelo sol. Essas criaturas florais lhes eram visíveis. Já estavam ali para elas, antes de adentrarem a mata, quando então podiam perceber os outros seres elementais da floresta. Era essa ciranda de flores o que Lamprecht queria descrever preferencialmente. Não deixa de ser significativo que, ainda no começo do século XII, quando o padre Lamprecht quis descrever as campanhas de Alexandre, ele permeou e entremeou essa narrativa com descrições da natureza, que sempre incluem a manifestação dos reinos elementais. Toda a obra é sustentada pela seguinte consciência: quando se pretende relatar o que ocorria antigamente na Macedônia, no início das campanhas de Alexandre para a Ásia, e quando ele era ensinado por Aristóteles, quando se quer descrever a terra ao redor, não se pode fazê-lo prosaicamente. Isto só pode ser descrito quando se acrescentam aos aspectos prosaicos da terra os reinos dos seres elementais. Se os senhores forem ler hoje um livro de história, encontrarão o seguinte. E isso é plenamente justificado para a época presente. Contrariando o conselho de seu mestre, Aristóteles, e desobedecendo a ele, Alexandre pôs em sua cabeça que devia reconciliar os bárbaros com os homens civilizados e criar uma cultura que exprimisse o meio-termo, que deveria abranger os gregos civilizados, os helenos, os macedônios e os bárbaros. Isso está correto para a época atual. Porém, ante a verdade, a verdadeira realidade, não deixa de ser ridículo. Quando notamos como o clérigo Lamprecht descreve as campanhas de Alexandre, conferindo-lhes uma finalidade bem distinta, obtemos a impressão de algo grandioso. É como se o que acabei de descrever como a entrada nos reinos elementais da natureza, do elemento espiritual da natureza, no elemento físico da natureza, devesse ser apenas uma introdução. Afinal, Qual é a meta das campanhas de Alexandre na canção de Alexandre do clérigo Lamprecht? Alexandre chega até as portas do paraíso. Embora isso tenha sido transposto para a terminologia cristã da época, na realidade corresponde em elevado grau à verdade, conforme ainda vou explicar. As campanhas de Alexandre não foram feitas apenas para realizar conquistas ou, contrariando o conselho de Aristóteles, para reconciliar os bárbaros com os helenos. Em realidade, elas estavam permeadas de uma elevada meta espiritual e receberam seu impulso do âmbito espiritual. Podemos ler na obra do padre Lamprecht, que viveu 15 séculos depois de Alexandre e descreveu a seu modo, com muita dedicação, essas campanhas, que Alexandre chega até as portas do paraíso, porém não consegue entrar nele, porque, na opinião de Lamprecht, só entra no paraíso quem tiver a humildade necessária. Mas, no período pré-cristão, Alexandre não podia ter essa humildade, pois somente o cristianismo podia trazer à humanidade a humildade adequada. De qualquer modo, quando interpretamos isso de maneira generosa e não mesquinha, vemos como o clérigo cristão Lamprecht vivencia algo do aspecto trágico das campanhas de Alexandre. Com essa descrição das campanhas de Alexandre, eu quis chamar sua atenção para o fato de não ser necessariamente uma surpresa se utilizamos o exemplo das campanhas de Alexandre para narrar o que se antecedeu na história da humanidade ocidental e o que sucedeu à sua anexação ao Oriente. Portanto, o que fundamenta as vivências ainda se manteve até um tempo relativamente tardio na Idade Média, não apenas como uma sensação genérica, porém de maneira tão concreta que pôde dar origem a essa canção de Alexandre. Ela relata de uma maneira maravilhosamente dramática o que se passou nessas duas almas sobre as quais eu falei. Certamente, esse momento da história da Macedônia aponta, por um lado, um passado longínquo e, de outro lado, para o futuro. Devemos levar em conta que, sobre tudo o que existe em Aristóteles e Alexandre, paira um aspecto trágico, relacionado com a história universal. Até mesmo exteriormente, já se revela esse aspecto trágico da história universal pelo fato de que, em virtude de condições especiais e em decorrência das condições de destino especiais da história universal, apenas uma ínfima parte da obra de Aristóteles chega ao Ocidente europeu, onde então continuou sendo cultivada pela Igreja. Em realidade, trata-se principalmente das obras sobre lógica e aquelas revestidas de lógica. Quem, no entanto, ainda hoje se aprofunda um pouco no que restou das obras científicas de Aristóteles, pode constatar quão vigoroso ainda era o seu entendimento da relação do cosmo com o ser humano. Eu gostaria de chamar sua atenção apenas para um ponto. Hoje, também falamos dos elementos terra, água, ar e do elemento fogo ou do calor, e depois do éter. Como Aristóteles apresenta isso? Ele apresenta a terra sólida. Ver a figura 8. A figura 8 é um círculo com mais cinco círculos concêntricos, e nele, de fora para dentro, nós temos a seguinte escala de cores: De fora, claro, e seguindo para dentro, vermelho escuro, azul, vermelho claro e bem no centro, claro. Fim da descrição da figura 8. Vou retomar a frase. Como Aristóteles apresenta isso? Ele apresenta a terra sólida, o núcleo claro da figura. A terra líquida, água, em vermelho claro. O ar, o azul. E tudo isso envolto e permeado pelo fogo, vermelho escuro. Dessa maneira, porém, para Aristóteles, a terra chegava até a lua. E do cosmo até a lua, das estrelas até a lua, portanto, fora do âmbito terrestre, do zodíaco, das estrelas, chegava de modo espacial, cósmico, o restante do éter, claro, externo. O alcance do éter ia até a lua. Os eruditos atuais ainda leem isso nos livros escritos sobre Aristóteles. Contudo, repetidamente, o próprio Aristóteles dizia ao seu aluno Alexandre, abre aspas, aquele éter que se encontra além da região terrestre calórica, isto é, o éter de luz, o éter químico, o éter de vida, em tempos remotos também esteve unido à Terra. Tudo isso penetrava na Terra. Mas, quando num tempo evolutivo passado a Lua se afastou, o éter também se afastou da Terra. Portanto, fecha aspas, assim dizia Aristóteles ao seu discípulo Alexandre, abre aspas, o que inicialmente na Terra é mundo exterior, morto, espacial, não está permeado pelo éter. No entanto, quando, por exemplo, a primavera se aproxima, os espíritos elementais trazem o éter da região da Lua para aqueles seres que estão surgindo, as plantas, os animais, os seres humanos, de modo que a Lua é o elemento que dá forma. Quando em Hibérnia, alguém estava diante da estátua feminina, sentia vivamente que o éter não pertence à terra. Porém, todos os anos, à medida que for necessário para o surgimento dos seres, ele é trazido pelos seres elementais para a terra. Aristóteles também tinha profundos conhecimentos sobre a relação do ser humano com o cosmos. O discípulo Teofrasto não permitiu que as obras que tratavam disso chegassem ao Ocidente. Uma parte dessas obras voltou para o Oriente, onde ainda havia compreensão para essas coisas. De lá, judeus e árabes a trouxeram através da África do Norte, da Espanha, para a Europa Ocidental. E ali se encontrou, conforme eu ainda vou relatar, com as irradiações, com as emanações das civilizações dos centros de mistérios de Hibérnia. Ora, o que caracterizei até agora era apenas o ponto de partida para os ensinamentos ministrados por Aristóteles e Alexandre. Certamente eles se relacionavam com vivências interiores. Se eu for apresentar esquematicamente o assunto, tenho que dizer o seguinte. Alexandre aprendeu muito bem com Aristóteles que o que existe lá fora sob forma de elemento terra, água, ar, fogo, também existe dentro do ser humano, que nesse contexto, o ser humano é um verdadeiro microcosmo. Em seus ossos vive o elemento sólido, em sua circulação sanguínea e em todos os fluidos vitais vive o elemento hídrico, que o elemento aéreo atua na respiração e na estimulação da respiração atua na fala, e que o elemento do fogo vive no pensar. Alexandre ainda vivenciava os elementos do mundo. Por sentir-se vivendo nos elementos do mundo, o ser humano também ainda sentia sua íntima afinidade com a terra. Hoje, o ser humano viaja para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, e não vivencia tudo o que realmente se precipita sobre ele, pois vê apenas o que seus sentidos exteriores percebem. Vê somente o que as substâncias terrestres em seu interior percebem, e não o que os elementos dentro dele percebem. Aristóteles, todavia, conseguia ensinar a Alexandre, abre aspas, quando você viaja para o leste, você penetra cada vez mais num elemento que te resseca. Você se dirige para o ambiente seco, fecha aspas. Ver figura número 9. A figura número 9. Esta figura é feita de um traço vertical. Na ponta superior está escrito frio, na ponta inferior calor. Uma linha horizontal. No seu lado esquerdo está escrito oeste, úmido. E na sua ponta esquerda está escrito leste, seco. A esse eixo central são interpassadas duas linhas diagonais. Na linha diagonal que está entre oeste e frio, temos a palavra água. Na linha que está entre frio e leste, temos a palavra terreno. Na ponta que está entre seco e calor, temos a palavra fogo. Na linha que está entre úmido e calor, temos a palavra ar. Então, formando quatro quadrantes, digamos. Fim da descrição da figura 9. Os senhores não devem imaginar que o ser humano resseca completamente quando vai em direção à Ásia. Obviamente, trata-se de efeitos sutis. No entanto, Alexandre conseguia senti-los depois de receber as instruções de Aristóteles. Na Macedônia, ele podia dizer a si mesmo, abre aspas, em mim há um certo nível de umidade. Quando viajo em direção ao leste, essa umidade diminui. Fecha aspas. Portanto, enquanto peregrinava pela terra, ele sentia a configuração da terra, assim como ao tocar uma pessoa, apalpando partes de seu corpo, sentimos a diferença entre o nariz, os olhos e a boca. Então, uma personalidade como a descrita percebia a diferença vivenciada em si mesmo quando penetrava cada vez mais num ambiente seco, bem como a vivenciava quando tomava a direção oposta, chegando a um ambiente úmido. Embora de modo mais grosseiro, as pessoas ainda vivenciam hoje as outras diferenciações. Quando vão para o norte, vivenciam o frio, e o calor, o elemento fogo, quando se dirigem para o sul. Contudo, as pessoas não sentem mais a interação do úmido e do frio quando vão em direção noroeste. Aristóteles ativava em Alexandre o que Gilgamesh havia vivenciado durante a sua peregrinação para o ocidente.
A consequência disso foi que o discípulo conseguia perceber numa vivência interior direta o que pôde ser vivenciado na zona intermediária entre umidade e frio, rumo ao noroeste, água. Para uma pessoa como Alexandre, não se tratava de uma figura de linguagem possível, porém de uma forma de expressão verdadeira. Quando ele não dizia, abre aspas, a campanha se dirige para lá, para o noroeste, fecha aspas, e sim, abre aspas, a campanha se dirige para lá, para a região onde predomina o elemento água, fecha aspas. Na zona intermediária, entre úmido e calor, predomina o elemento ar. Assim se ensinava nos antigos centros de mistérios grego-quitônicos. Assim se ensinava nos antigos centros de mistério da Samotrácia. Assim Aristóteles ensinou ao seu discípulo direto. Na zona intermediária entre frio e seco, ou seja, em direção à Sibéria, tendo como ponto de partida a Macedônia, vivenciava-se a região da terra onde predominava a terra, o próprio elemento terreno sólido. Na zona intermediária entre calor e seco, portanto, em direção à Índia, vivenciava-se a região onde predominava o elemento fogo. Por essa razão, o discípulo de Aristóteles apontava para o noroeste e dizia, abre aspas, aqui eu sinto os espíritos da água atuando na terra, fecha aspas. Quando apontava em direção ao sudoeste, ele vivenciava os espíritos do ar. Quando apontava para o nordeste, ele via como se aproximavam, flutuando principalmente, os espíritos da terra. Quando ele apontava para o sudeste, em direção à Índia, ele via como se aproximavam, flutuando, os espíritos do fogo, ou os via em seu elemento. Os senhores podem sentir a profunda afinidade diante do aspecto natural e diante do aspecto moral, quando eu digo, no final desta conferência, que em Alexandre brotou a formulação, abre aspas. Devo sair do elemento frio e úmido e precipitar-me no fogo. Tenho que empreender a campanha para a Índia. Fecha aspas. Era uma figura de linguagem que se vincula tanto ao aspecto natural quanto ao aspecto moral, conforme veremos amanhã. Eu queria fazer uma introdução descritiva ao que vivia ali, naquilo que era mediado entre Aristóteles e Alexandre. Os senhores podem notar que se espelhava simultaneamente toda a inversão que aconteceu na evolução da história universal. Naquela época, durante um ensino mais íntimo, ainda se podia falar dos grandes centros de mistérios de tempos passados. Depois, a humanidade somente assimilava o que era lógico, abstrato, as categorias, rejeitando todo o resto. Junto com isso, apontamos ao mesmo tempo para uma imensa guinada na evolução histórica da humanidade, para um dos momentos mais importantes de todo o decurso da civilização europeia em sua relação com o Oriente. Disso falaremos amanhã. Fim da quarta conferência.